7 horas em Brasília.
O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou América Melo e você acompanha agora as principais notícias do dia. O Brasil já tem mais de 37 mil mortes por coronavírus, com um total de casos de 685.427. O Congresso deve ter sessão esta semana para votar vetos presidenciais. E na Câmara, destaque para o projeto que suspende o cadastro negativo de consumidor durante pandemia. Prefeitura do Rio de Janeiro decide manter cronograma de reabertura da economia. Nos Estados Unidos, velório de George Floyd será aberto ao público por algumas horas hoje em Houston. Nos acompanhe no aplicativo Rádio CBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @RadioNacionalBR. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020.
Repórter Nacional.
Manifestações pró e contra o governo foram registradas neste domingo. Em Brasília, as manifestações foram realizadas na esplanada dos ministérios, que se dividiu em duas. A Polícia Militar se posicionou no gramado central e manteve manifestações contra o governo do lado esquerdo, onde fica o Ministério da Justiça, e grupos a favor do presidente Jair Bolsonaro no lado direito, onde fica o Itamaraty. No Rio de Janeiro, um grupo de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro fez uma caminhada na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Os manifestantes, muitos vestidos com as cores da bandeira do Brasil, percorreram um trecho do calçadão no final da manhã e carregaram uma faixa intitulada Marcha da Família Pró-Bolsonaro com Deus, que defendia também intervenção popular com o executivo. Um grupo de manifestantes contrários a Bolsonaro também esteve no calçadão com a faixa contra integrantes do governo e outra relembrando a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Já em São Paulo, os manifestantes contra o governo se reuniram no Largo da Batata, Zona Oeste paulistana, no ato Mais Democracia, Antifascista e Antirracista. Na Avenida Paulista, em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro se reuniu com bandeiras do Brasil e cartazes. Foram divulgados neste domingo os números de casos da Covid-19 aqui no país. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Priscila Mazenotti. Bom dia para você, Priscila.
Oi, América, bom dia para você e para os ouvintes. Pois é, o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde tem uma divergência nos números, América. O primeiro, divulgado ontem, por volta de 8h30 da noite, mostra que o Brasil já soma 37.312 mortes por coronavírus, com um total de casos de 685.427. Uma hora depois, o Ministério divulgou um comunicado informando que mudaria a forma de divulgar os dados, com uma plataforma mais interativa. Depois da informação na última sexta-feira de que os dados acumulados não seriam mais divulgados e com a retirada do site do ar para manutenção. Nessa plataforma, o número de mortos divulgado é menor, 36.455, ou seja, 857 mortes a menos do que havia sido divulgado no primeiro balanço de 8h30 da noite. Já o número de casos foi maior, 691.758. A gente, claro, vai procurar o Ministério ainda hoje para saber o que houve nessa diferença aí desses casos. O Ministério disse que essa nova plataforma vai ser mais interativa, vai conter os dados mais regionalizados, a partir da data de ocorrência da doença, não a de registro, mostrando a evolução diária e não apenas o número acumulado. Além disso, o Ministério também informou que vai disponibilizar toda terça-feira um boletim baseado na semana epidemiológica. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, também vai fazer essa divulgação dos números por meio de um site. Lembrando que o Conselho reúne os secretários de saúde das 27 unidades da federação. Nesse caso, os dados serão atualizados todos os dias até às 6 horas da tarde. Então, Vamos lá direitinho para quem quiser acompanhar. A plataforma do Ministério da Saúde, com os dados regionalizados, é o opendatasus.saude.gov.br. A pessoa vai clicar ali na parte que está escrito Dados do Painel Coronavírus Brasil. Já o site do CONAS, também para os dados, é o conais, com dois S's, .org.br/painel-conais-covid-19/américa.
Obrigada, Priscila. O Ministério Público Federal quer explicações do governo sobre a mudança na divulgação de mortes.
A Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral do Ministério Público Federal instaurou neste sábado um procedimento extrajudicial para apurar a mudança na divulgação pública dos dados de Covid-19 pelo Ministério da Saúde. De acordo com o documento, o órgão tem 72 horas para prestar esclarecimento sobre o assunto. O Ministério Público pede a cópia do ato administrativo que determinou a retirada do número acumulado de mortes do painel e solicita que o ministro esclareça o novo modelo adotado para divulgação das informações sobre a doença. Desde a última sexta-feira, o Ministério passou a divulgar o balanço mais tarde. O número total de contaminados e mortos pela doença não consta mais no painel de informações da Covid-19. O sistema também ficou fora do ar de sexta para sábado. Em nota, divulgada no sábado pela manhã, o Ministério da Saúde informou que optou pela divulgação às 10 da noite para evitar subnotificação e inconsistências. Disse ainda que, abre aspas, ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está com a doença, não retratam o momento do país. Fecha aspas. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas a pasta ainda não se manifestou sobre a ação do Ministério Público Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar ações que questionam descontos nas mensalidades escolares.
Ações que questionam leis dos estados do Maranhão, Pará e Ceará que permitem descontos nas mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19 estão no Supremo Tribunal Federal. Os processos foram distribuídos para decisão dos ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Edson Fachin, mas ainda não há data para o julgamento das matérias. Uma dessas ações foi protocolada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A entidade alega que a receita das escolas particulares de pequeno porte caiu mais de 50% e que essas instituições disponibilizaram aulas virtuais e outras atividades, como estipula o Ministério da Educação, sendo o pagamento das mensalidades necessário para o funcionamento das empresas. Além disso, a Confederação argumenta que os estados não podem legislar sobre contratos, tarefa que é da União, por tratar-se de um tema de direito civil. Aqui no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha vetou no fim de maio lei aprovada pela Câmara Legislativa que previa descontos de até 50% nas mensalidades escolares. A justificativa foi justamente que o desconto só valeria por lei federal. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, Álvaro Domingues, ficou satisfeito com o veto. Segundo ele, as escolas estão com dificuldades e já entraram em acordo com as famílias.
Hoje, o que nós podemos dizer é o seguinte: o setor sofre profundamente com a evasão, com a inadimplência, e muitas escolas já buscaram soluções junto às famílias. E o que veremos mais adiante é um setor relativamente desorganizado, com muitas falências.
No Ceará e Maranhão, existem leis locais que prevêem descontos nas mensalidades de até 30%. Já no Pará, o abatimento seria de no mínimo 30%. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
As operações policiais no Rio de Janeiro estão suspensas durante a pandemia. A decisão é em caráter provisório e foi tomada pelo ministro Edson Fachin.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus. A decisão afirma que as operações só podem ocorrer em casos absolutamente excepcionais, que devem ser justificados por escrito pela autoridade competente e comunicados ao Ministério Público Estadual. Nesses casos, deverão ser adotados cuidados para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. A decisão em caráter liminar foi tomada no contexto de uma ação do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, questionando a política de segurança pública do governador do Rio, Wilson Witzel, protocolada em novembro do ano passado. Fachin citou no texto a morte recente do menino João Pedro, de 14 anos, dentro de casa, durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, no último dia 18 de maio. O ministro afirmou que se os protocolos de uso da força já eram precários anteriormente, em uma situação de pandemia, com as pessoas passando a maior parte do tempo em casa, as operações desse tipo se tornam de grande risco. Fachin acrescentou que nada justifica que uma criança de 14 anos de idade seja alvejada mais de 70 vezes e que o fato indica que se for mantida a regra atual sobre as operações, nada será feito para diminuir a letalidade policial. O governo do estado do Rio informou por meio da assessoria de imprensa que assim que for notificado, cumprirá a decisão, conforme orientação da Procuradoria-Geral do Estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Até o final do mês deve ser marcada a nova data das eleições municipais.
Inicialmente previsto para 4 de outubro, o pleito será adiado para evitar mais aglomeração de pessoas em período em que o país ainda pode estar sob o risco da pandemia da Covid-19. A previsão do Congresso Nacional estabelecer, em breve, uma nova data para eleições municipais foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em entrevista exclusiva à Agência Brasil.
A possibilidade de ser necessário o adiamento das eleições é uma possibilidade real e eu penso que ao longo do mês de junho a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional, numa interlocução construtiva que têm mantido, deverão bater o martelo acerca de novas datas.
Durante a entrevista, o presidente do TSE falou sobre a passagem dos 10 anos da Lei Complementar número 135, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa.
Esta lei, inserida em um contexto maior de reação da sociedade brasileira contra práticas inaceitáveis, ela é um marco verdadeiramente relevante na vida pública brasileira.
Apesar do avanço introduzido pela Lei da Ficha Limpa, Luiz Roberto Barroso enxerga problemas em campanhas eleitorais não alcançados pela lei, como a apresentação de candidaturas laranjas e a manutenção do poder dentro de partidos de políticos que foram condenados e até mesmo já cumpriram pena presos.
Eu gosto de dizer que o combate à corrupção no Brasil tem alguns obstáculos. Um deles são os corruptos propriamente ditos, em que você tem os que não querem ser punidos e você tem os que não querem ficar honestos nem daqui para frente.
Luiz Roberto Barroso ainda disse em entrevista que a proibição de coligações nas eleições proporcionais deverá enxugar o quadro partidário e que a implantação do sistema distrital misto, conforme já aprovado no Senado Federal, vai baratear os custos das eleições e aumentar a representatividade do parlamento. De Brasília, Gilberto Costa.
Divulgação de informações falsas na internet. O tema, que tem tido cada vez mais destaque atualmente, já alcançou frutos em alguns estados que inclusive já aprovaram leis para multar quem divulga fake news. Mas o assunto está longe de chegar a um consenso.
Ao menos 21 estados e o Distrito Federal debatem os impactos das fake news no combate ao novo coronavírus. Acre, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Roraima já aprovaram leis para multar quem divulga notícias falsas na web. Os valores dessas multas variam de R$ 200 a R$ 25 mil em caso de pessoas físicas e podem chegar a até R$ 50 mil quando empresas são responsabilizadas. O assunto tramita também no Senado Federal, mas devido à complexidade do tema, ainda vai demorar para virar lei. O texto traz regras sobre como as redes sociais devem agir nos casos de publicações de notícias falsas e prevê medidas a serem adotadas por empresas com mais de 2 milhões de usuários. Para o jornalista Paulo José Cunha, o principal entrave da lei é definir o conceito de fake news e conseguir responsabilizar quem divulga esse tipo de notícia.
A maior dificuldade é o problema da conceituação desse termo, fake news, conceituação jurídica. O que é fake news? Até agora não existe uma conceituação para isso, até porque é muito difícil. Outra dificuldade muito grande é a questão da responsabilização, que vai desde quem produz essa informação falsa, passando pela responsabilização das plataformas, pela responsabilização até de quem passa para frente uma informação como essa.
O ponto mais polêmico, segundo especialistas, como o advogado criminalista Luiz Durso, é sobre como deixar claro o limite entre a liberdade de expressão e a prática de crime.
O debate esclarecerá o que é fake news e o que é a mera opinião que não pode ser censurada. A questão da liberdade de expressão é um direito constitucional que deve prevalecer, mas precisamos achar um caminho a manter a liberdade de expressão das pessoas e eliminar ou tentar diminuir as notícias falsas, aquelas que prejudicam pessoas na internet. Por isso que o adiamento, como um todo, é positivo, que trará a oportunidade de se aprofundar mais na matéria.
Da Rádio Nacional em Brasília, Selma Dias.
Saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial para nascidos em agosto podem ser feitos a partir de hoje.
2.600.000 beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 nascidos em agosto podem, a partir desta segunda-feira, sacar ou transferir a segunda parcela do benefício. Na terça-feira, será a vez dos beneficiários que fazem aniversário em setembro terem essas opções, até chegar aos aniversariantes de dezembro no próximo sábado. Mas é bom lembrar que não é necessário sacar o dinheiro para utilizá-lo. A pessoa pode, por meio do aplicativo Caixa Tem, solicitar um cartão virtual de débito. Até o momento, mais de 58 milhões de pessoas já receberam duas parcelas do auxílio emergencial. Os pedidos de outros 10 milhões de pessoas ainda estão em análise. O pagamento de três parcelas está garantido para todos que se enquadrem nos pré-requisitos do governo, como ter renda familiar de meio salário mínimo e que sejam aprovados pela Dataprev. A União estuda a possibilidade de prorrogar a ajuda financeira por mais tempo. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
E segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o auxílio emergencial é o maior pagamento da história do Brasil, da América Latina, do Hemisfério Sul, não só no volume como na velocidade. Segundo ele, o que foi mais impactante é o fato da lei ter sido promulgada no dia 2 de abril e o aplicativo do auxílio emergencial ter sido lançado já no dia 7 de abril, 5 dias depois. Pedro Guimarães informou ainda que no dia 9 de abril foi feito o pagamento para 2 milhões e 500 mil pessoas. No Congresso Nacional, a expectativa é de que os vetos presidenciais sejam analisados nesta semana.
Esta semana, deputados e senadores devem analisar vetos presidenciais. A sessão Congresso ainda não foi agendada pelo presidente Davi Alcolumbre, mas parlamentares se articulam para a análise do veto que impede a transferência de quase 9 bilhões de reais para estados e municípios. O recurso era proveniente do saldo remanescente do Fundo de Reserva Monetária, que foi extinto. O presidente Jair Bolsonaro justificou o veto, afirmando que poderia incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Já na pauta do Senado, os olhos estão voltados para o projeto que pretende combater a disseminação de fake news, as notícias falsas, nas redes sociais. A proposta define regras para o uso e operação de redes sociais e serviços de mensagens e estava prevista para ser votada na última semana, mas foi retirada de pauta a pedido do próprio relator, senador Ângelo Coronel do PSD e o autor do projeto, senador Alessandro Vieira, do Cidadania, já que o parecer ainda não estava finalizado. Pauta polêmica, que deve ser alvo de muita discussão entre os congressistas e de pressão de setores da sociedade civil que estão em alerta a esse projeto, com receio de prejudicar a liberdade de expressão. Outra matéria importante que pode entrar na pauta dos senadores é a medida provisória 936, já aprovada pela Câmara. A medida provisória autoriza a redução de salários e jornada de trabalho ou até mesmo a suspensão do contrato trabalhista durante o estado de calamidade pública decretado em razão do novo coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar amanhã o projeto que suspende o cadastro negativo de consumidor durante a pandemia. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Lucas Por Deus Leon. Bom dia, Lucas.
Olá, bom dia, América. Bom dia, ouvinte. Pode ser votado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados o projeto de lei que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos de consumidores, como o Serasa e a SPC, durante a pandemia. A medida foi aprovada pelos deputados no dia 9 de abril, mas como sofreu alterações no Senado, ela será novamente analisada pela Câmara. Segundo o texto, durante o estado de calamidade pública decretado por causa do novo coronavírus, que vai até o dia 31 de dezembro deste ano, o registro sobre as dívidas não pagas deverá ser separado dos cadastros regulares de dívidas anteriores à pandemia. Ao fim do prazo, o cadastro volta ao normal, exceto se houver pedido de renegociação por parte do devedor. O projeto determina ainda que as inscrições de débitos negativos, inclusive os anteriores à Covid-19, não poderão ser usados para restringir o acesso a linhas de crédito ou programas criados para amenizar os impactos econômicos da pandemia. Ficam suspensas ainda as execuções judiciais propostas contra consumidores por dívidas vencidas a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Caso os cadastros de crédito não cumpram as regras, os valores arrecadados com as multas serão destinados ao combate à Covid-19. O texto que chegou do Senado também obriga os bancos públicos a disponibilizar linhas especiais de crédito de até R$10 mil para a renegociação de dívidas dos consumidores inscritos nos cadastros negativos. América.
Obrigada, Lucas. Agora em Brasília são 7 horas 23 minutos. Você vai ouvir ainda hoje. Papa Francisco diz que a Itália superou a pandemia. Cidades do Distrito Federal entram em lockdown.
Repórter Nacional.
A erupção da fissura vulcânica do Monte Lac deixou um rastro de destruição. E é o tema do História Hoje.
Em 8 de junho de 1783, lavas acima de 600 graus e gases tóxicos causaram muita destruição. A erupção da fissura vulcânica de 25 quilômetros do Monte Lac, no sul da Islândia, durou 8 meses, levando milhares de pessoas à morte. Diferente do vulcão em que o magma é expelido por uma abertura em forma de cone nas montanhas, a lava da fissura vulcânica extravasa por uma rachadura. O local ficou conhecido como Crateras de Lac. Por mais de um mês, a atividade vulcânica ficou concentrada no sudoeste do Monte Lac. Mas no dia 29 de julho, lavas começaram a sair do outro lado da montanha. A fissura permaneceu ativa até fevereiro de 1784, dando origem a 130 crateras. Durante esse período, 14 quilômetros cúbicos de lava saíram pela fissura, considerada a maior quantidade já expelida em uma atividade vulcânica. O material flamejante cobriu uma área de 565 quilômetros quadrados. Os gases formaram uma neblina que viajou no ar por mais de 3 mil quilômetros dali, alcançando grande parte da Europa e do norte da África. Entre esses gases vulcânicos, o dióxido de enxofre provocou uma devastação na fauna e flora da ilha. Várias aldeias foram destruídas e 20% da população local morreu de intoxicação ou de fome. Na Europa, aumentaram os problemas respiratórios, irritação nos olhos e na pele, dores de cabeça, perda de apetite e cansaço. A atividade vulcânica na fissura de Lac gerou uma grande mudança climática na região. De acordo com um estudo da Sociedade Geológica de Londres, os nevoeiros tóxicos foram acompanhados de um calor extremo. A região do norte da Escócia, a Sicília, foi tomada por fortes tempestades, raios e granizo. Colheitas foram destruídas. Animais morreram. Reviravoltas políticas surgiram nos locais afetados pelas cinzas suspensas na atmosfera. Em 2017, um estudo da Universidade de Yale mostrou que o fenômeno provocou uma longa estiagem nas proximidades do Rio Nilo. Isso gerou fome, levou muitos à morte, contribuindo para a queda do Império Faraônico Egípcio. Há uma estimativa de que 6 milhões de pessoas no mundo morreram em consequência da erupção vulcânica da fissura de Lac na Islândia. História Hoje, redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Gilson Santa Fé.
Agora em Brasília são 7 horas 26 minutos. Vamos a Paris. As informações direto da Rádio França Internacional com Daniela Franco. Bom dia para você, Daniela.
Olá, América. Bom dia a você e aos ouvintes do Repórter Nacional. Depois de Minneapolis e da Carolina do Norte, agora é a vez de Houston, no sul dos Estados Unidos, se despedir de George Floyd, americano negro morto por um policial branco em 25 de maio. Milhares de pessoas chegam de todo o país a Houston, onde Floyd cresceu, para 2 dias de homenagens. Entre essas pessoas está Joe Biden, candidato democrata à presidência. Amanhã será realizado o sepultamento em uma cerimônia reservada à família. Derek Chauvin, policial acusado de matar Floyd, vai ser apresentado à Justiça de Minnesota nesta segunda-feira. Ele é acusado de homicídio voluntário, sem premeditação, e pode ser condenado a 40 anos de prisão. Ontem, a Prefeitura de Minneapolis afirmou que o Departamento de Polícia da cidade será desmantelado e reconstruído em prol de um novo modelo de segurança pública. Mais de 7 milhões de casos confirmados e quase 403 mil mortes em todo o mundo, o coronavírus continua sua progressão, especialmente na América Latina, com o Brasil sendo o epicentro da doença na região. O país ocupa o terceiro lugar em número de mortes e o segundo em número de contaminações. A imprensa europeia destaca o Brasil nesta segunda-feira. O recorde de óbitos e infecções, no entanto, continua sendo dos Estados Unidos, com quase 2 milhões de casos confirmados e mais de 110 mil mortes. Já a Europa tem quase 2 milhões e 300 mil casos e mais de 183 mil mortes. No Reino Unido, entra em vigor nesta segunda-feira a quarentena a todos os que chegarem ao país. Estrangeiros ou cidadãos britânicos que vierem de fora, seja por avião, vias marítimas ou terrestres, vão permanecer isolados por 14 dias. O objetivo é evitar uma nova onda de coronavírus no Reino Unido, um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 40 mil mortos. Já a Nova Zelândia retirou nesta segunda-feira todas as medidas para lutar contra o coronavírus após a recuperação da última pessoa contaminada pela doença no país. Nenhum novo caso foi registrado nos últimos 17 dias no país, que contabilizou 22 mortes e 1.154 contaminações. Terminamos aqui em Paris. Começou hoje a delicada operação da retirada dos andaimes da Catedral de Notre-Dame. São mais de 40 mil peças e 200 toneladas de material para serem retirados a cerca de 40 metros de altura. O andaime foi instalado antes do incêndio de abril de 19 para o restauro da flecha da catedral. Parte da estrutura foi deformada pelas chamas e a sua retirada deve durar meses. Os trabalhos de reconstrução da igreja foram interrompidos em março devido à pandemia do coronavírus e estão sendo retomados progressivamente. No final de maio, a esplanada da Notre-Dame foi reaberta ao público depois de um longo trabalho de descontaminação. São esses os nossos destaques nesta segunda-feira, América. Ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para o Repórter Nacional.
Obrigada, Daniela. A Santa Sé informou neste domingo que atualmente não há mais casos novos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Vaticano, no mesmo dia em que o Papa Francisco considerou que a Itália superou a pandemia. No Vaticano, 12 pessoas tinham sido contaminadas e devidamente isoladas em confinamento quando a doença foi detectada. A Praça de São Pedro esteve interditada durante quase 3 meses por causa da pandemia. Ontem, o Papa Francisco, na tradicional oração Angelus, mostrou-se emocionado ao ver centenas de pessoas espalhadas pelo espaço, cumprindo o distanciamento social, mas manteve o apelo à prudência. A partir de hoje, algumas cidades do Distrito Federal entram em lockdown, o fechamento de serviços não essenciais.
As cidades de Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol e Estrutural, que apresentam o maior número de casos e mortes pela Covid-19 no Distrito Federal, entram em lockdown, o fechamento de serviços não essenciais, a partir desta segunda-feira. Durante 3 dias, essas regiões administrativas, que juntas têm quase 2 mil casos e 45 mortes pelo novo coronavírus, só vão contar com atividades essenciais abertas. Poderão funcionar, por exemplo, mercados, açougues, padarias, farmácias e consultórios médicos para casos de urgência. Já os shopping centers, feiras populares, comércios de qualquer natureza, parques e igrejas ficam proibidos de abrir. Lembrando que essas atividades tinham voltado a funcionar no fim de maio em todo o DF. A medida do fechamento total ocorreu devido ao aumento expressivo de contaminados e mortos pela Covid-19 nessas cidades. No prazo de uma semana, o número de casos aumentou mais de 57%. No fim de maio, eram pouco mais de 1.000 e passaram agora em junho para quase 2.000. Já o crescimento das mortes foi de 77%. Saltaram de 35 para 45. Ainda no fim de maio, o governador Ibanez Rocha pediu que os moradores dessas cidades contribuíssem para evitar o crescimento de casos.
E em especial as cidades de Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Estrutural, nós temos que tomar um cuidado especial. Nós estamos tendo um aumento no número de casos e nós precisamos da sua colaboração, população, comerciantes.
Apesar do lockdown em Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol e Estrutural, no restante do Distrito Federal, a maioria das atividades econômicas vai continuar funcionando normalmente. Apenas escolas, universidades, academias e salões de beleza ainda não têm data para retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu manter o cronograma de reabertura da economia, apesar do decreto do governo que flexibiliza a abertura das atividades.
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que estão mantidas todas as medidas anunciadas para a reabertura gradual das atividades, mesmo com o decreto do governo do estado que abriu a possibilidade de flexibilização da quarentena. De acordo com Crivella, a prefeitura teve como base estudos científicos para tomar a decisão de criar 6 fases diferentes para a retomada da economia, com intervalos de 15 dias entre cada uma delas. No entanto, o procurador-geral do município, Marcelo Marques, pediu as informações que serviram para a sustentação do decreto do governador Wilson Witzel e depois será feita uma avaliação. Ainda segundo o prefeito, as decisões precisam ser tomadas conforme a realidade de cada município, mas as recomendações do governo do estado serão levadas em conta.
Com o decreto do governador e essas recomendações, e a insegurança, me perdoe, jurídica que causou nas pessoas, que no popular as pessoas estão aí fora dizendo assim, peraí, um manda fechar, outro manda abrir, a gente vai fazer o quê? Então é necessário que a gente se reúna, observe cada uma delas e depois vem aqui vocês e olha, essa aqui nós podemos adotar, essa aqui não podemos por isso, deixar tudo esclarecido e lembrar ao povo de que o governador fez recomendações, não foram determinações, como muitas medidas do governo federal lá atrás, por exemplo, para abrir as academias. Mas eram recomendações, não eram determinações. Cada município, tendo a sua realidade, do número de óbitos que está tendo, número de internações em UTI, número de leitos disponíveis, toma as decisões para manter a segurança da sua população.
No primeiro fim de semana, com flexibilização das regras de isolamento pelo governo do estado, o que se viu principalmente na capital foram bares cheios, muita gente sem máscara, proteção mínima necessária, calçadões da orla com movimentação maior do que nos últimos dias e maior movimentação também de carros. Comportamento que, segundo vários especialistas na área médica, ainda representa risco para a propagação do coronavírus. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
Ciência e tecnologia.
Pesquisadores do Ceará desenvolveram uma nova bebida à base de castanha de caju com probióticos para alérgicos e intolerantes à lactose. Vegetarianos e veganos também estão sendo beneficiados.
Evitar o consumo de leite e derivados é uma prática comum no tratamento de quem é alérgico à proteína do leite ou intolerante à lactose. Essas pessoas podem ser beneficiadas por um novo produto desenvolvido pela Embrapa no Ceará. Aproveitando um alimento regional, cientistas produziram uma nova bebida sem lactose, como explica a pesquisadora Laura Bruno.
As bebidas à base de vegetal, elas podem ser usadas em substituição ao leite de origem animal. O extrato hidrossolúvel de castanha de caju desenvolvido pela Embrapa, ele tem um teor de lipídios semelhante ao do leite bovino, com a vantagem do baixo teor de ácidos graxos saturados, que é característico da gordura vegetal.
A bebida tem adição de probióticos, bactérias do bem, que têm um papel importante no tratamento da intolerância à lactose. Laura Bruno conta que essa é uma das grandes vantagens do produto.
O extrato hidrossolúvel de castanha de caju, ele mostrou ser uma matriz alimentar adequada para veicular micro-organismos probióticos. Esses micro-organismos, eles podem conferir efeitos benéficos para o ser humano, para o indivíduo que o consome, em relação a uma melhora da saúde do trato gastrointestinal e à imunidade da pessoa.
A maioria dos probióticos disponíveis no mercado são à base de leite e não atendem a esse público. A equipe da Embrapa Agroindústria Tropical trabalhou durante 2 anos na fabricação da bebida vegetal. Para chegar até o consumidor, faltam parceiros interessados em comercializar o produto. O Nordeste do Brasil é rico nessa matéria-prima. Em média, o Ceará produz 130 mil toneladas de castanha de caju por ano. A ideia é reaproveitar as castanhas quebradas, que costumam ter um valor 4 vezes menor que as inteiras, e transformar em um produto com valor agregado. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
Esportes.
Os esportes de alto rendimento, como o futebol, voltarão no Rio de Janeiro. André Luiz Mendes, da equipe de esportes, é quem traz as informações.
E a bola vai voltar a rolar no Rio de Janeiro. Em decreto assinado e publicado no Diário Oficial do Estado, o governador Wilson Witzel autoriza a volta de algumas atividades, dentre elas os esportes de alto rendimento, incluindo o futebol. O Rio de Janeiro afirma que essas decisões foram baseadas em dados que indicam a redução da pandemia no Rio de Janeiro. Portanto, o futebol vai poder voltar com apenas 3 estádios, Maracanã, São Januário, estádio do Vasco da Gama e o estádio do Botafogo, Nilton Santos. Porém, a princípio, os jogos voltarão aos gramados, mas sem os torcedores. Futuramente, existe a possibilidade de ser utilizado 1/3 do público em cada um desses três estádios de forma gradual. Por exemplo, Maracanã corresponderia a 22 mil pessoas, São Januário 7 mil torcedores e o Nilton Santos com 14 mil torcedores. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro fará uma reunião com os clubes da Série A, um conselho arbitral, para que possam ser alinhavados os detalhes finais do retorno do Campeonato Carioca edição 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, André Luiz Mendes.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.268 da Mega Sena e o prêmio acumulou em 7 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 04, 13, 23, 28, 30 e 52. Agora em Brasília, são 7 horas 40 minutos. Estas foram as principais notícias do Brasil e do mundo. Fique. Outras informações ao meio-dia no Repórter Nacional. Um ótimo dia para você e ótima semana.